os orçamentos, mais uma vez, desde 2015, com o apoio da esquerda parlamentar e do Bloco de Esquerda. E de novo, senhora deputada, amanhã, na votação do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda é o único partido da esquerda parlamentar a levantar-se ao lado de toda a direita que vai votar contra este Orçamento de Estado porque, e cito de novo, sim, senhores deputados, a direita continua a apostar num preconceito contra o setor privado e numa divisão artificial e absurda entre os setores privado, social e público em pontos fundamentais, como é o caso da saúde, para defender, diz de novo o Bloco de Esquerda, o Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo que seja sempre o garante da saúde de todos os portugueses e portuguesas, quando este Orçamento de Estado, senhora deputada, aquele que o Bloco de Esquerda vai votar contra, não apenas reforça a linha de recuperação e investimento do SNS de todos os orçamentos desde 2015, viabilizados por toda a esquerda parlamentar e pelo Bloco de Esquerda, como enfrenta e combate sem tréguas uma das maiores tentativas recentes de vários atores e responsáveis da área da saúde de aproveitarem a pandemia e a pressão que ela coloca sobre o SNS para conseguirem ganhos privados e para o privado à custa do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, senhora deputada Mariana Mortágua, a pergunta que se impõe neste quadro e neste debate é só uma. Acha mesmo, senhora deputada, que algum eleitor ou eleitora do Bloco de Esquerda, algum eleitor ou eleitora da esquerda em Portugal, compreende a vossa posição no início do processo parlamentar de discussão do Orçamento de Estado e a imagem que ficará do Bloco de Esquerda na votação de amanhã? A imagem de um Bloco de Esquerda, como o único partido da esquerda parlamentar, a levantar-se sozinho com a direita, no voto contra a proposta do Orçamento de Estado para 2021 na Generalidade, sem nenhuma razão que se perceba e convença, deitando a toalha ao chão, abandonando o esforço de negociação que vai prosseguir até à votação final e, com isso, falhando ao país e, para usar a expressão da senhora deputada Catarina... Sim, Catarina, no início deste debate, quando uma pessoa se esquece, esquece mesmo, no início deste debate, falha ao país e falha às pessoas. Muito obrigada.
Tem a palavra para um pedido de esclarecimento. O Sr. Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, mais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dedicou boa parte da sua intervenção ao Serviço Nacional de Saúde. E falou-nos, digo com alguma perplexidade da minha parte, num Serviço Nacional de Saúde cansado, num Serviço Nacional de Saúde remendado, num Serviço Nacional de Saúde atrofiado e num Serviço Nacional de Saúde exausto. Devo dizer que o Partido Social Democrata concorda com tudo aquilo que disse relativamente ao estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. De facto, tudo quanto aqui afirmou é verdade, mas, Sra. Deputada Mariana Mortágua, é verdade hoje, como já era verdade em 2015 aquilo que nós dizíamos, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020. A Sra. Deputada Mariana Mortágua arranjou uma nova narrativa. Até agora o que contava eram as previsões orçamentais. E todos os anos nós ouvimos a Sra. Deputada Mariana Mortágua e os restantes deputados do Bloco de Esquerda dizer: neste ano o orçamento tem mais X milhões do que o ano passado. E este ano tem mais X milhões disto e daquilo do que o ano passado. Ou seja, comparava previsões orçamentais. Hoje o Bloco de Esquerda, ou melhor dizendo, nesta discussão, o Bloco de Esquerda mudou de opinião. Afinal, agora o que conta é aquilo, é a comparação, não entre previsões, mas execuções orçamentais. Mas, ó Sra. Deputada Mariana Mortágua, foi exatamente isso aquilo que nós sempre dissemos nos últimos 6 anos e a senhora deputada negou durante todo esse tempo. E, de facto, tudo aquilo que disse é verdade, chega é com 6 anos de atraso à verdade. E escusava, e tenho pena de dizer, escusava de levar com o sermão que acabou de levar da ser deputada Sónia Fertuzinhos, que de facto acaba por ser também muito injusto. Quem andou a defender o Partido Socialista durante 6 anos e leva agora com um sermão deste tipo, de facto, não é lá muito simpático, mas enfim, são problemas entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Mas, Sra. Deputada Mariana Mortágua, os resultados daquilo que hoje reconhece, mas que não reconheceu ao longo dos 6 anos, estão à vista de todos. O Governo prometeu-nos sucessivamente médico de família para todos os portugueses. Eu recordo-me aqui das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, e dizia assim, e passo a citar, em 2017 é, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído. Pois é, Sr. Primeiro-Ministro, estamos em 2020 e o que nós temos no atual momento é mais 315 mil portugueses sem médico de família, comparativamente com o final de 2019. Prometeram-nos mais médicos no Serviço Nacional de Saúde em 2020, recorda-se, Sr. Primeiro-Ministro. Mas o que temos neste momento são menos 452 médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro-Ministro também prometeu-nos um crescimento acelerado de novas unidades de saúde familiar ao longo do respectivo mandato. Pois é, mas aqui o termo de comparação, que é com o anterior governo do PS-CDS-PP, de facto o que nós temos é uma média abaixo daquela que foi possível conseguir em tempos de emergência nacional. E por isso, Sra. Deputada Mariana Mortágua, bem-vinda à realidade do país de 2020, que infelizmente ainda é pior do que o que estava em 2019 e em 2018, mas parece-me que, Sra. Deputada, que neste caso concreto, o Bloco de Esquerda é corresponsável pelos resultados desastrosos da política de saúde e não pode continuar, como até aqui, a enfiar a cabeça na areia. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço os comentários do Sr. Deputado do PSD. Aliás, o PSD tem se sentido muito confortável neste debate orçamental com o lugar de comentador político. Temos assistido várias vezes a grandes comentários dignos de um programa em exclusivo, num grande canal de televisão portuguesa. Infelizmente, o lugar de comentador político é proporcional à inutilidade política do PSD neste debate em termos de propostas, de contributo, de reflexão e até de análise, porque o património de análise do Bloco de Esquerda nestes orçamentos, e quem analisa um orçamento sabe que é tão importante comparar orçamento com orçamento como orçamento com execução, dependendo das áreas, da suborçamentação, e esse património leva-nos e sempre levou a tentar colocar as coisas como elas são. A saúde teve um reforço muito importante ao longo dos últimos anos, ao contrário do PSD que cortou sempre o investimento na saúde. O que nós questionamos neste momento é que esse investimento não é suficiente para responder à pandemia. O que nós questionamos é que esse reforço, essas respostas, são remendos quando aquilo que é necessário são respostas estruturais. Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos, o Bloco de Esquerda está empenhado em dar uma resposta consistente à crise. Foi com base nessa convicção que negociámos, é com base nessa convicção que analisamos, que decidimos o nosso voto. A senhora deputada está muito preocupada com imagens. Preocupou-a menos com imagens sempre que o PS se juntou ao PSD para votar sobre a banca. Preocupou-se menos com imagens sempre que o PS se juntou ao PSD e à direita para votar sobre a lei laboral. Preocupou-se menos com imagens sempre que deixou a esquerda para um lugar de exclusão, impedindo a esquerda de participar nos debates da lei laboral, assumindo que a lei laboral só se discute com a direita ou com patrões. Preocupou-se muito pouco com imagens nesse momento. Mas eu devo-lhe dizer que me preocupam também pouco as imagens. Preocupam mais as respostas e a certeza de ter votado um orçamento que responde à crise. Porque quem se preocupa com imagens pode ficar contente com a ideia de uma prestação social quando, na verdade, o que está a atribuir é um apoio extraordinário, temporário e limitado. Quem se preocupa com imagens pode ficar satisfeito com promessas de contratação de profissionais que depois sabemos que não temos condições de cumprir. E aquilo que acho que todos devemos evitar, não é a opinião dos eleitores sobre imagens, mas é a opinião dos eleitores daqui a 1, 2, 3, 4 meses, quando a crise estiver mais profunda e quando perceberem que as respostas não são aquilo que achavam que iam ser, porque afinal as imagens não correspondiam a medidas estruturais e de verdade. Senhora Deputada, se o PS quer um orçamento à esquerda, comprometa-se com medidas de esquerda. Comprometa-se com propostas apresentadas à esquerda. E eu devolvo-lhe a pergunta. Por que não a exclusividade para os médicos do SNS? Por que resiste tanto o PS em criar uma carreira para os operacionais dos hospitais? Por que resiste tanto o PS em dar autonomia aos hospitais para poderem contratar? É disso que estamos a falar. Medidas estruturais para dar resposta à crise. Muito mais do que imagens, importam-nos as reais soluções para responder aos problemas do país.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, pelo CDS.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Portugal entrará na Presidência da União Europeia com uma governação presa por arames. Isso é mau para a ação política do Governo, cá dentro e lá fora, e dá sinais de instabilidade que descredibilizam um país a contar e muito com os fundos europeus. Num clima de inevitável instabilidade socioeconómica, o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de assegurar a estabilidade política essencial para um bom orçamento. Temos um orçamento de Estado pouco amigo das empresas e muito amigo dos seus amigos à esquerda. Neste orçamento de Estado, verificamos mais uma vez aquilo que já sabíamos. Quando há dinheiro, a esquerda entende-se. Quando não há dinheiro, a esquerda divide-se e foge às responsabilidades. Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, vamos terminar o ano com cerca de 9% de taxa de desemprego e o Governo prevê uma redução para 8% para 2021. No entanto, as diferentes autoridades nacionais e internacionais prevêem uma taxa de desemprego acima dos 10% para o próximo ano, o que colocará uma enorme pressão na despesa pública. E por isso, defendemos uma medida concreta, que alivia as empresas e que garante o emprego, a redução da TSU para todas as nossas empresas. É fundamental adotar esta medida para mantermos os postos de trabalho que ainda temos e que ainda existem nas nossas empresas e para que o desemprego possa reduzir no próximo ano. A economia e as empresas precisam de menos impostos, menos taxas e taxinhas e, claramente, menos endividamento. O Governo anunciou que os impostos não serão aumentados. O que é que famílias e empresas esperavam da parte do Governo é vamos baixar os impostos. O que é certo é que, analisando o Orçamento de Estado, verificamos que a composição de receita fiscal mantém-se assente em mais impostos indiretos do que em impostos diretos. Mas à esquerda, entre os anúncios e a realidade, há todo um bloco de esquerda e o Governo não resistiu. Vou citar o economista Eugénio Rosa, insuspeito homem de esquerda, que diz o seguinte: fiz as contas e este é um orçamento de austeridade que tem um aumento de impostos para 2021 de quase 3 mil milhões de euros. Vou repetir: fiz as contas e este é um orçamento de austeridade que tem um aumento de impostos para 2021 de quase 3 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, no quadro da ação política deste Governo, em que a recapitalização das empresas deverá passar pelo adiado e atrasado Banco do Fomento, defendemos também que todo o capital injetado nas empresas deverá ter uma remuneração zero nos próximos 3 anos. O atual contexto deve obrigar o país a ter um orçamento de Estado que fosse amigo da produtividade e que permitisse a criação de valor e a distribuição desse valor pelos empresários e pelos seus trabalhadores. Há empresas que durante décadas foram bem geridas e honraram os seus compromissos. para com os fornecedores e para com o Estado. Hoje temos setores parados e empresas paralisadas porque a pandemia e o Estado assim o impuseram. É o caso das empresas do setor da aviação. É o caso do setor dos bares